mais um tema importante de discussão e debate no IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Marcelo Brodsky, fotógrafo e artista multimídia argentino, apresenta seu trabalho e discute o papel das imagens como agenciadoras de uma memória ativa na contemporaneidade em conversa. Amanhã, dia 3, às 14h, no Instituto de Estudos Avançados. E é justamente com Marcelo Brodsky, um dos principais artistas latino-americanos da atualidade, né, iniciou sua carreira como fotógrafo, mas em seu percurso artístico, tornou-se um artista multimídia que tem apresentado seu trabalho em diversos países. E hoje conversa aqui com o ouvinte da Rádio USP. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, como vai?
Tudo bem, muito obrigado por fazer a conversa que vai anunciando um pouco, acho que vamos ter um debate de 2 horas lá no Instituto de Estudos Avançados sobre relação de imagem e memória, arquivo, narração com imagens e tudo que tem a ver com a imagem como linguagem, que hoje em dia tem uma preponderância na comunicação das novas gerações. Como construir uma narração, um discurso, uma memória baseada em imagens, nos arquivos que tem, das imagens da história, que de alguma maneira são de uma leitura aberta e ao mesmo tempo tem mais interesse para a juventude de escutar e conhecer a história através de imagens que através de alguma outra forma de comunicação.
E essa linguagem hoje, Marcelo, ela é mundial, é da era da internet, esse apelo visual e essa forma de conversar, de estabelecer os discursos, isso é no Brasil, na Argentina, na Europa.
A preponderância da imagem e da língua modificada, a linguagem modificada pela irrupção de imagem. Sim. Como um elemento central de comunicação. Hoje em dia, um discurso, um texto, uma informação que não tem imagem não é lida pela juventude. Né? Não, uhum. Os jovens não prestam atenção ao que não tem imagem. Então, o que sim tem imagem, como trabalhar a língua da comunicação partindo da imagem, é uma questão que nós, os artistas visuais, ou que trabalhamos com a imagem a vida toda, temos que reflexionar e refletir e pensar de que jeito fazer para aproveitar essas imagens para contar a história. Nesse caso, por exemplo, vou dar uma conversa também sobre a exposição que está organizando o Márcio Seligman, que é o curador e professor da Unicamp e da USP, na Pinacoteca do Estado, no Memorial da América Latina, no Memorial da Resistência, que está lá na Estação Pinacoteca. Ele vai fazer uma exposição coletiva de arte relacionada com o que aconteceu com os informes das comissões da verdade, no Brasil e no mundo.
Sim.
É uma matéria política, é uma matéria de memória, que aconteceu com aqueles informes, que as diferentes comissões de verdade fizeram na Argentina, no Peru, no Brasil, no mundo. Então, estamos construindo uma exposição com essa reflexão. Eu estou participando dela com 3 trabalhos que trabalham memória e imagem.
E quanto tempo foi necessário para realizar, recuperar todo esse material, que é importantíssimo, riquíssimo, né? E da América Latina?
Não, é a vida toda, né? Recuperação toda. De material é da vida toda. De fato, o último trabalho que eu estou apresentando agora na Bienal de Lyon, na França, que já apresentei no Instituto Cultural Banco Itaú ano passado, no Arquivo Ex Machina, uhum. Que é uma outra exposição que fizemos no Foro Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, que se chama 1968, O Fogo das Ideias, não é especificamente latino-americana, fala de 1968 e das ideias del 68 no mundo todo. Então, é uma reflexão que vai além de fronteiras, fala aquelas ideias que incendiaram o mundo na juventude del 68, uhum. Imaginação ao poder, proibido proibir, gozar sem limitações, liberdade, mais democracia, mais participação da juventude na vida política. Isso tudo que 68 propôs em Paris, Londres, mas também no Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Córdoba, Tóquio, sei lá, o mundo todo. Eu trabalhei com imagens do mundo todo, escolhendo aquelas imagens que contavam melhor o que aconteceu em 68 em cada país. Eu estou expondo esse trabalho agora na França e eu vou expor também no Brasil uma seleção delas na Pinacoteca, que tem a ver com aquelas ideias. E as imagens contam aquelas ideias de uma maneira muito interessante, muito aberta. Dá para se identificar com aqueles jovens na rua abrindo um espaço novo agora que vai se cumprir 50 anos de 68 ano que vem.
A gente poderia até estabelecer um paralelo, que eu vi a maneira como você enxerga isso, Marcelo, sobre aquilo que foi 68, que foi a liberdade de expressão para uma geração, e hoje, esses movimentos hoje por liberdade, por uma nova forma de se organizar, os coletivos, isso que a gente tem visto nessa geração mais nova hoje, como é que você enxerga, tendo aquela como referência?
Eu acho uma relação muito interessante, justamente porque essa nova geração não necessariamente conhece as ideias dos 68, mas recebe através dos pais, através da estudo a influência daquelas ideias e daquelas ideias que modificaram o século XX, de alguma maneira, abrindo uma época de maior liberdade sexual, de maior participação juvenil. Muitas das ideias de 68 hoje são realidade, mas outras não. E naquele momento olhávamos o futuro como um futuro melhor, um futuro de uma promessa, de uma sociedade mais justa, de uma maior liberdade. E hoje o futuro pinta mais escuro, particularmente no Brasil, mas no mundo todo, né? Uma questão um pouco escura, tem umas forças oscuras agindo.
Sim.
E mostrando mais a limitação de onde podemos ir que a possibilidade. Então, essa contradição entre um mundo melhor possível que se olhava com aspiração em 68 e a realidade de hoje é uma contradição. Mas, por outro lado, a juventude na rua, as pessoas pretendendo uma influência na decisão política do país, isso continua acontecendo, mas as expectativas são um pouquinho mais tristes, mais oscuras, lamentavelmente hoje. Por isso que estou tão interessado em trazer aquelas ideias à discussão agora, porque eram ideias frescas e continuam sendo.
Essa juventude, esse fenômeno também da internet, do apelo às imagens, isso também tem sido muito decisivo em algumas das coisas. E muita gente acha que se manifestar pela internet basta para mudar esse mundo, Brodsky. Você acha que isso funciona?
Acho que não, acho que não é assim não. Acho que muita gente acha e que muita gente de fato está agindo a partir das redes. E eu acho que as redes jogam um papel importante, mas a rua também é importante. A disputa com o corpo físico, com a pessoa, não solamente com a tela. Eu acho importante a presença física. Isso temos bastante na Argentina e também teve nesses últimos anos no Brasil. Eu estou preocupado com a situação no Brasil, nesse sentido de uma involução respeito da participação dos jovens na vida pública e na vida política. Então, eu acho que também trazer as marchas de 68, mesmo no Rio de Janeiro, uma grande marcha na Baía de Guanabara contra a censura na cultura, em la que estava as atrizes da Rede Globo e estavam personagens da vida artística do Carioca de então. Então agora também estou com imagens de 68 na rua Maria Antônia, naquelas famosas lutas da Faculdade de Filosofia contra a ditadura militar no Brasil. Todas essas imagens trazem ao presente a possibilidade da juventude agir na rua de alguma maneira construtiva, positiva, propondo modificações. Naquela época, contra a ditadura. Hoje, os jovens vão decidir contra quê? Não sou eu, como artista, que vai dizer o quê. Mas eu acho, bom a possibilidade
contra os retrocessos,
entender.
Né? Contra os retrocessos, Brodsky.
Tem os retrocessos também. Internet, nesse sentido, não é responsável por ele. É uma questão que o Brasil tem um lado internet e também tem um lado, dos doutores de sempre. Quer dizer, de alguma maneira, nesse Brasil se expressam as contradições de uma maneira muito clara e hoje estão bem presentes. Por isso eu estou muito interessado nesse trabalho na Pinacoteca, trabalhar sobre o que quedou da ditadura, quem apoiou a ditadura na época da ditadura brasileira. Uma parte do trabalho, justamente, conta a participação de empresas no apoio à ditadura militar no Brasil. E aquelas empresas que então apoiaram a ditadura, que rol estão fazendo agora? Quer dizer, de alguma maneira, há uma continuidade histórica da complicidade corporativa com a ditadura militar na Argentina, no Brasil, na América do Sul, e os processos políticos de hoje. Isso também vai estar presente na Estação Pinacoteca, no Memorial da Resistência, com um trabalho sobre esa memoria de quién participó en el apoyo de la dictadura en el Brasil E também tem um trabalho respeito da bandeira, não? Da bandeira do Brasil. Quer dizer, como ver a bandeira do Brasil hoje. Isso eu não vou contar porque é melhor ver.
Vamos guardar para quem vai conferir certamente pessoalmente, mas estamos todos aqui, muito
estou lembrando agora de uma outra figura que marchava na rua com a menina no Rio de Janeiro, que é Mário Pedrosa, o grande crítico de arte brasileiro. Você vai na foto do arquivo, que é uma foto do Jornal do Brasil, que então se fazia em papel no Rio de Janeiro, e tem as meninas da Globo lutando contra a censura na cultura e o Mário Pedrosa lá presente. Está a foto dele. Então, é interessante como a foto abre informação sobre os fatos, uma informação que você, se não for através da fotografia, não sabe.
Informação e reflexão. Bom, aqui no IEA, amanhã, portanto, 14 horas, 2 da tarde, portanto, com transmissão ao vivo, você já sabe, iea.usp.br/ao vivo, você pode acompanhar, né, a apresentação de todo esse trabalho do artista argentino Marcelo Brodsky, que vai apresentar, né, imagem, informação e reflexão. Muito obrigada pela participação e bate-papo aqui com o ouvinte do Jornal da USP, Marcelo.
Obrigado a vocês. Um abraço.